Repórter Brasil.
Senado afasta por 55 votos a favor Dilma Rousseff da presidência da República. Sessão durou mais de 15 horas. Michel Temer deve assumir ainda hoje o comando do país. Ato político vai marcar saída de Dilma do Planalto. Romero Jucá diz que novo governo não mexerá no Bolsa Família. Manifestantes saem às ruas para acompanhar votação.
Repórter Brasil.
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 Brasil. Brasil.
Um serviço do rádio jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país.
Bom dia, eu sou Dilson Santa Fé. Começa agora o Repórter Brasil dessa quinta-feira, 12 de maio de 2016. O Senado aprova o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos às informações com Priscila Mazenotti. Bom dia, Priscila.
Bom dia, Gilson. Por 55 votos a favor e 22 votos contrários, o Senado acaba de aprovar a admissibilidade do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. A partir de hoje, a presidenta Dilma deverá ser afastada por até 180 dias. Ela será comunicada da decisão pelo Senado Federal ainda hoje e, em seguida, o Senado deverá editar um projeto definindo quais são os direitos mínimos da presidenta, como segurança, salário, onde ela vai morar, se no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, ou não. Neste momento, os senadores começam a sair aqui do plenário. O líder do governo no Senado, o senador Humberto Costa, informou que já não é mais o líder do governo, já que houve aí a mudança, agora o Temer vai para o Ministério dos 180 dias, e disse que o partido dele, o PT, a partir de hoje é oposição, vai fazer oposição ao governo de Michel Temer, mas disse que quer fazer uma oposição construtiva, uma oposição propositiva, e não uma oposição no sentido de destruir o país, palavras dele, como ele mesmo falou. O senador Aécio Neves, do PSDB, comemorou, disse que a partir de hoje o Brasil entra numa nova fase, numa nova era aí, que é preciso voltar para garantir o crescimento do país, a retomada econômica do país e para voltar a unir os brasileiros. Então, como eu havia dito, a presidenta Dilma será notificada hoje desse afastamento. Do lado de fora, aqui no Congresso, nenhum manifestante. O trânsito da esplanada ainda está parado, mas não há manifestantes, talvez pelo início da manhã, o horário, a sessão durou toda a madrugada, foram mais de 70 senadores discursando, apenas 20 falaram favorável aí à presidenta Dilma Rousseff. O último a falar foi o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, fazendo a defesa da presidenta Dilma, voltou a insistir na tese de golpe, na tese de que não há crime de responsabilidade e de que há vício de iniciativa nesse processo. Mas os argumentos dele, os últimos argumentos do advogado-geral da União não foram suficientes aí para convencer os senadores, que acabaram aprovando o processo à admissibilidade por 55 votos, um voto a mais do que os dois terços necessários para a votação final, que é o julgamento, a votação que será conduzida daqui a 180 dias pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Aliás, a partir de hoje, as sessões plenárias relativas ao impeachment deverão ser conduzidas por Lewandowski. Renan Calheiros informou que a partir de agora começa, sim, o julgamento, e como o julgamento é a Suprema Corte quem deve conduzir as sessões aqui na Casa. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti.
No Senado, parlamentares se dividem quanto ao futuro governo Temer. O PMDB pede cautela, enquanto o PT diz não descartar novas eleições. Para o PPS, o momento é imprevisível e o PSDB promete apoio ao novo governo. Repórter Lucas Por Deus Leão.
O governo Michel Temer foi repercutido no Congresso Nacional durante a sessão do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O presidente do PMDB em exercício, o senador Romero Jucá, foi cauteloso em falar dos primeiros passos.
O governo do vice-presidente Michel Temer não existe ainda. O vice-presidente Michel Temer é vice-presidente. Haverá um governo se o Senado fizer o afastamento. Se fizer o afastamento, o governo vai ser instalado e logo após será discutido os programas do governo. Essa questão do Bolsa Família é uma prioridade. Não há nenhuma intenção de acabar com o Bolsa Família, de diminuir reajuste do Bolsa Família. Pelo contrário, a ideia é fortalecer os programas sociais que funcionam e efetivamente melhorar a vida da população.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS, disse que o novo governo não é muito previsível.
O que a gente sabe é que o Temer assume, cria um ministério. O que vai acontecer depois
Não é muito previsível.
Segundo o senador Aloysio Nunes, o PSDB dará apoio ao governo Temer. O partido já enviou um documento a Michel Temer com as prioridades para o país.
Tendo o PSDB participado do impeachment, dado todos os seus votos na Câmara pelo impeachment, no Senado a mesma coisa, não teria cabimento agora nós cruzarmos os braços, nós vamos ajudá-lo. Mas independentemente disso, de participação ou não, nós apoiaremos.
O Partido dos Trabalhadores mantém a esperança que Dilma, com o afastamento por até 180 dias, volte depois do julgamento definitivo pelo Senado Federal. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, ressalta ainda que o partido não descarta defender novas eleições.
Não, primeiro, nós contamos com a defesa intransigente desse processo para ela retornar, esclarecendo a população, esclarecendo os senadores, mostrando que isso não tem base para ter impeachment, não tem crime de responsabilidade. Segundo, defendendo o nosso legado. E se isso tiver algo de instabilidade, a gente nunca descarta, claro, o voto nas urnas, que é o que realmente pode dar legitimidade a um governo.
Com o afastamento da presidência, o Senado tem até 6 meses para julgar o mérito da acusação de crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff. Para cassar definitivamente o mandato de Dilma, são necessários os votos de 2/3 do Senado. Caso o Senado não alcance esse resultado, Dilma Rousseff reassume a presidência da República. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E saiba quem é Michel Temer.
Michel Miguel Elias Temer Lúlia nasceu em Tietê, em São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940. Descendente de família libanesa, Temer formou em Direito pela Universidade de São Paulo e tem o título de doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, é considerado um dos maiores constitucionalistas do país. Reconhecido pela habilidade política, Temer começou a carreira pública como chefe de gabinete na Secretaria de Educação Paulista. Em 1983, foi nomeado procurador-geral do Estado de São Paulo. No ano seguinte, assumiu a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Mais tarde, foi eleito deputado federal pelo PMDB e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Michel Temer foi reeleito e exerceu, ao todo, 6 mandatos como deputado federal. Também foi eleito 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Desde 2001, esteve à frente do partido e ajudou a costurar a aliança PT-PMDB. Em 2010, foi eleito vice-presidente da República na chapa de Dilma Rousseff. Em 2014, a chapa foi reeleita. De Brasília, Daniele Soares.
A última reunião do vice-presidente da República, Michel Temer, com aliados políticos antes da decisão no Senado, terminou por volta da 1 hora da madrugada. Repórter Priscila Rangel.
Com o afastamento de Dilma Rousseff pelo Senado Federal, Michel Temer deve ser notificado a assumir o cargo de presidente interino da República nesta quinta-feira pela manhã. Um discurso está previsto para as 3 da tarde no Palácio do Planalto. Cotado para a Casa Civil, Eliseu Padilha esteve com Temer na noite desta quarta-feira e revelou que a nova equipe ministerial deve ser anunciada ainda nesta quinta-tarde, sem cerimônia especial. O ministro cogitado para a Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, também esteve com Temer e disse que o novo governo vai assumir sem ter 90 dias de transição para se organizar, mas que, apesar disso, não vai faltar competência e disposição para ajeitar tudo da melhor forma possível.
Afinal de contas, o que vai estar em jogo não é um eventual governo Temer, o que vai estar em jogo não é a substituição de ministro, vai estar em jogo o interesse do país. E é esse o sentimento que nos norteia, de fazer com que as coisas aconteçam. Ninguém quer fazer política de ocupação, ninguém quer fazer política de revanchismo. Gostaríamos de fazer com que essas coisas corressem com a maior naturalidade possível.
Gedel Vieira Lima disse ainda que o governo Dilma deveria contribuir com a transição e passar o máximo de informações para facilitar a chegada da nova equipe. Ele criticou a iniciativa dos ministros atuais de deixar apenas relatórios. De Brasília, Priscila Rangel.
Primeiro presidente cassado da história do Brasil, o senador Fernando Collor de Mello disse em seu discurso que o sistema político brasileiro está em ruínas. Ele relembrou o processo enfrentado por ele em 1992. Voltamos com o repórter Lucas Pordeus Leão.
Retirado do poder por um impeachment em 1992, o ex-presidente e hoje senador Fernando Collor de Mello, do PTC de Alagoas, falou na noite desta quarta-feira na sessão do Senado. Com o plenário em silêncio para ouvir o ex-presidente, Collor lembrou o processo que sofreu. Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal absolveu ele dos crimes que levaram ao impeachment há 24 anos. Collor comparou os dois processos.
Em 1992, em processo análogo, bastaram menos de 4 meses entre a apresentação da denúncia até a decisão de renunciar no dia do último julgamento. No atual processo, já se foram mais de 8 meses. O parecer da comissão especial que hoje discutimos possui 128 páginas. O mesmo parecer de 1992 continha meia página.
Collor foi muito saudado pelo discurso. Com mais de 70 inscritos para falar na sessão do impeachment, os parlamentares foram se revezando no plenário ao longo destas quarta e quinta-feira. O senador do PSDB, Ricardo Ferraço, defendeu o instrumento do impeachment no presidencialismo.
É no presidencialismo que o instituto do impeachment ganha relevo como instrumento de defesa do Estado contra o mau governante.
Mas o ex-ministro de Dilma até a semana passada, o senador Armando Monteiro, do PTB, fez críticas à atual lei de impeachment.
É importante registrar que nesse debate há opiniões de respeitáveis juristas nesse Brasil que apontam claramente a inexistência do pressuposto jurídico que pudesse justificar essa iniciativa.
Além de Fernando Collor e Dilma Rousseff, também foi alvo de um processo de impeachment o ex-presidente Getúlio Vargas em 1954. Collor não resistiu ao processo, mas Getúlio conseguiu arquivar o impeachment com 136 votos contra 35 e 40 abstenções. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Para o cientista político Flávio Testa, da Universidade de Brasília, o Senado deve deliberar, em definitivo, sobre o afastamento da presidenta Dilma antes dos 6 meses.
Muito provavelmente, não irá durar os 180 dias de afastamento da presidente. É muito provável que o Senado delibere definitivamente num prazo um pouco anterior a esses 6 meses. Até porque existem muitas necessidades do novo presidente de aprovar projetos sobre a revisão das metas fiscais, de retomada do crescimento, estímulo a empregos, e tudo isso exige o cumprimento de prazos muito exiguamente.
Já o cientista político da UFMG, Carlos Ranuffi, diz que não vê condições a curto prazo para que o governo Temer reverta a crise no país.
A situação do país, eu acho que ela não tem perspectivas de melhora a curto prazo. Eu acho que o governo que vai assumir, ainda que interinamente, né, o governo Temer, ele não vejo condições de que ele possa reverter a crise da economia e ganhar credibilidade em curto prazo. Acho que é um governo que começa cheio de problemas, tem muita coisa para resolver.
O professor da Fundação Getúlio Vargas, Ivar Hartmann, o país passará por mudanças para melhor, principalmente na área econômica, com a chegada do governo Temer.
Eu acredito que nós vamos ver uma mudança para melhor em uma série de áreas, especialmente relacionadas à economia, o que vai ser muito bem-vindo num ano em que o país está gastando tanto com Olimpíadas e num ano em que é preciso, acima de tudo, uma certa estabilidade política.
Um ato político vai marcar a saída da presidenta Dilma Rousseff nesta quinta-feira. Repórter Priscila Rangel.
Integrantes de movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores e manifestantes contrários ao impeachment esperam que a presidenta Dilma Rousseff faça um discurso nesta quinta-feira para denunciar o que considera ser um golpe ao seu governo. Com o afastamento por até 180 dias, a previsão é que a notificação de Dilma seja feita ainda pela manhã pelo primeiro secretário da mesa diretora do Senado, senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, momento em que deverá deixar o Planalto. No local, haverá uma cerimônia com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros, autoridades e aliados. Ainda pela manhã, Dilma pretende fazer um pronunciamento à imprensa e divulgar um vídeo à nação por meio das redes sociais. Após os atos, ela pretende seguir para o Palácio da Alvorada. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Afonso Florence, contou que a presidenta Dilma Rousseff pretende sair do Palácio do Planalto pela porta da frente, que é a entrada administrativa. Segundo Florence, Dilma prefere não usar a rampa por entender que se destina ao ingresso e saída formal de presidentes, e o que está acontecendo é uma excepcionalidade. Afonso Florence também disse que o partido não reconhecerá o governo de Temer e que a bancada fará obstrução política até que o mandato de Cunha seja cassado e o processo de impeachment seja encerrado.
Nós não reconhecemos o governo, ele é ilegítimo, não tem voto popular, é oriundo no golpe, é oriundo na chantagem de Eduardo Cunha. E a agenda para o Brasil do PT continuará a ser das políticas anticíclicas, geração de emprego e renda e garantia da política de salário mínimo, garantia do Bolsa Família e dos programas sociais.
Afonso Florence disse ainda que a bancada do PT faz questão de estar presente durante a notificação de Dilma para a saída do Palácio do Planalto. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Priscila Rangel.
Repórter Brasil.
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 O primeiro protetorado francês é o tema do História Hoje. A Tunísia se tornou o primeiro protetorado francês. O tratado foi assinado em 12 de maio de 1881. A derrota da França para a Prússia, no conflito entre as duas grandes potências em 1870, não impediu a expansão colonial francesa na guerra nos últimos anos do século XIX. 10 anos depois, a França obrigou o rei de Tunis a aceitar um protetorado francês sobre seu território, temendo o crescente interesse italiano pela capital da Tunísia. Desde o século XVII e início do século XVIII, boa parte de estados mediterrâneos pagava tributos regularmente ao governo da Tunísia, país da costa mediterrânea africana, como proteção contra possíveis ataques às suas frotas. Mas a pirataria na região resultou na perda de receita para o governo, envolvido em dívidas devido às descontroladas extravagâncias pessoais dos beis, governantes dentro do território do antigo Império Otomano. Além disso, havia gastos para sufocar as frequentes revoltas internas. A Tunísia tinha como principais credores a França e a Grã-Bretanha, que tinham ambições imperialistas no norte da África. Desde o Congresso de Viena, em 1815, havia equilíbrio de forças, uma relativa estabilidade na Europa. Depois de outro congresso de Berlim em 1878, a França permitiu à Grã-Bretanha ocupar a ilha mediterrânea de Chipre, em troca de reconhecimento dos interesses franceses na Tunísia. Em 1881, o exército francês ocupou o país para subjugar as tribos contrárias à presença francesa na Argélia. Em 12 de maio de 1881, o Bey regente assinou o Tratado de Kasser Said, conhecido como Tratado de Bardo, pelo qual a Tunísia passou a estar sob o protetorado francês. História Hoje, apresentação de Wilson Santa Fé, sonoplastia Messias Melo. Manifestantes pró e contra o impeachment foram às ruas pelo país para acompanhar a sessão do Senado Federal. Em Brasília, uma pessoa que participava do lado dos que eram contra o afastamento da presidenta foi detida, acusada de agredir um policial. Repórter Renata Martins.
Confusão entre policiais e manifestantes contrários ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff marcou o protesto em Brasília nessa quarta-feira. Um grupo de mulheres chegou em marcha e se concentrou em frente à barreira policial montada próxima ao Senado Federal. De acordo com o coronel Antônio Carlos Freitas, a polícia reagiu após alguns manifestantes lançarem rojões contra os policiais.
Nós utilizamos o primeiro processo do uso progressivo da força, que foi o uso menos letal, vamos dizer assim, que foi o uso do gás lacrimogêneo e o gás pimenta.
Foram usados gases de efeito moral por 3 vezes durante a manifestação. A cearense Camila Silveira estava no protesto e reclamou da ação policial.
A gente estava numa manifestação extremamente pacífica quando a polícia começou a jogar gás.
2 manifestantes passaram mal em decorrência dos efeitos do gás e foram levados ao hospital de base de Brasília. Segundo a polícia militar, ninguém ficou ferido. Um homem está detido após ter atirado pedras nos policiais. Também de acordo com a PM, 4 mil manifestantes participaram do ato contra o impeachment. Os organizadores convocaram uma plenária para amanhã de hoje. De Brasília, Renata Martins.
A repórter Cariane Costa também acompanhou a manifestação em Brasília.
Lá
lado sul do muro que dividiu a esplanada dos ministérios reuniu cerca de 1.000 pessoas em manifestação nesta quarta-feira a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Os dados são da Polícia Militar do Distrito Federal. Pessoas vestidas de verde e amarelo trouxeram bandeiras do Brasil e cartazes contra o governo. O desempregado André Rouglas veio de Minas Gerais a Brasília. Ele conta que há um ano viaja pelo país para participar de movimentos contra o governo.
Viajo o país inteiro fazendo esse manifesto amarrado a uma cruz. Andei mais de 1.400 quilômetros, viajei mais de 1.400 quilômetros para estar aqui.
O clima do lado dos manifestantes pró-impeachment era de tranquilidade e contou também com a presença de crianças e idosos. De acordo com a PM, não houve registro de tumulto. Reportagem Cariane Costa.
No Rio de Janeiro, um grupo de manifestantes a favor do impeachment da presidenta Dilma foi expulso da Cinelândia, no centro da capital, por ativistas ligados à Central Única dos Trabalhadores e às organizações de esquerda que realizavam um protesto no mesmo local. Repórter Nana Poça.
O clima ficou tenso em alguns momentos, com bate-boca e até cuspes. A enfermeira Denise Castilho, que faz parte do movimento Foro Brasil, que defende a tomada de poder pelos militares, teve um banner rasgado.
Uma ditadura. Você vê, o meu banner está rasgado. Estou com um ofício me garantindo a permanência aqui na Cinelândia e os próprios policiais nos convidaram a nos retirar.
O presidente da Central Única dos Trabalhadores, no Rio, Marcelo Rodrigues, diz que o local da manifestação contra o impeachment foi decidido em assembleia e que também comunicou às autoridades que haveria ato na Cinelândia.
A democracia é isso. Preferimos muito pagar esse preço para ter a democracia do que ter um regime militar que só permite que fale quem é a favor.
Com a saída do grupo que apoia o processo de impeachment, os manifestantes de esquerda ocuparam a escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Nana Poça.
Em São Paulo, manifestantes contra e a favor do impeachment da presidenta ocuparam as vias da Avenida Paulista. Kátia Rodrigues.
Os manifestantes contrários ao afastamento da presidenta se reuniram em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo. A maioria deles jovens que gritavam palavras de ordem de resistência. Segundo o presidente da UP, União Paulista de Estudantes Secundaristas, Emerson Santos, o movimento estudantil não reconhece o governo do vice-presidente Michel Temer.
O povo nas ruas rechaça o Michel Temer e fazendo coro com o povo, o movimento estudantil ele não vai apoiar um governo ilegítimo, vamos continuar mobilizado.
Cerca de 400 metros de distância ficaram os manifestantes que defendem o impeachment da presidenta Dilma. Eles se concentraram em frente ao prédio da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Entre os manifestantes estava Carla Zambelli, fundadora do Movimento nas Ruas.
E o afastamento da Dilma da presidência da República representa que a impunidade está perdendo força no Brasil. Então é mais uma vitória de uma guerra contra a corrupção e contra a impunidade que a gente ganha uma batalha.
Os manifestantes acompanharam em dois telões instalados na avenida a votação do processo no Senado. Em alguns momentos, houve provocações entre os manifestantes de um lado e do outro. De São Paulo, Kátia Rodrigues.
Em Salvador, na Bahia, os manifestantes se reuniram no Farol da Barra para acompanhar a sessão do plenário do Senado. Repórter Celnara Moreno.
Segundo o líder estadual do Vem Pra Rua, César Leite, a possibilidade da aprovação do impeachment já era considerada.
É um momento que é triste pelo fato de estamos destituindo uma presidente eleita, né? Democraticamente, com metade, um pouco a mais de votos. Porém, também é alegre no momento que a gente pensa que o povo pode retirar um governante também, né? De acordo com a irresponsabilidade que esse governo e a presidente fez durante esse pouco tempo de mandato.
A médica Ana Rita de Luna, integrante da Ordem dos Médicos do Brasil, disse que mesmo com a chegada de Temer à presidência, os movimentos continuarão vigilantes.
O nosso movimento é um movimento suprapartidário. Nós não temos partidos políticos com afeição extremada. Nós vamos exercer uma vigilância contínua, não somente no governo Temer, como nos vindouros. Permanente vigilância para bem da democracia.
Da Agência Brasil em Salvador, Sayonara Moreno.
Grupos pró e contra impeachment de Fortaleza, no Ceará, preparam agendas pós-votação. Edvirges Nogueira.
Grupos contra e a favor do impeachment começam a elaborar pautas e ações para o possível governo do vice-presidente Michel Temer. Em Fortaleza, a Frente Brasil Popular no Ceará realizou nesta quarta-feira uma plenária para definir os próximos rumos. Antes do encontro, Paulo Henrique Oliveira Lima, da Consulta Popular, reiterou a posição já definida nacionalmente de não reconhecer Temer como presidente substituto.
Na nossa avaliação, ele é produto, inclusive, de uma manobra jurídica política no Congresso Nacional, inclusive que diz respeito aos mecanismos constitucionais, que faz com que a gente tenha uma eleição indireta no Brasil. E a gente vai continuar resistindo e mobilizando nas ruas, dialogando com o povo brasileiro.
Na Avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema, a Frente Cearense pelo impeachment montou um telão para exibir a votação no Senado. Para o coordenador da frente, Fred Bezerra de Menezes, o impeachment da presidenta é o primeiro passo na busca de corrigir falhas na política nacional.
A classe política vai ter que entender que ela vai ter que modificar a forma de fazer política. Tanto é que você já viu vários recuos do provável presidente. Primeiro ele ia reduzir muitos ministérios, aí depois não ia reduzir. Quando viu que a população começou a criticar essa manobra dele, já resolveu reduzir novamente. A verdade, a população brasileira tem que entender que somos nós que pautamos os políticos e não vice-versa.
Segundo Menezes, a frente vai elaborar uma carta a ser entregue a Temer com pautas que o grupo defende, como a redução de cargos comissionados e a aprovação do projeto de lei de iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção. De Fortaleza, Edvirges Nogueira.
Em Belo Horizonte, as mobilizações dos grupos favoráveis e contrários ao processo foram mais tímidas nessa quinta-feira. Poucos saíram às ruas na capital mineira, um cenário bem diferente do dia 17 de abril, quando milhares de pessoas participaram de manifestações à espera da decisão da Câmara dos Deputados sobre autorização para o processo do Senado. E agora a previsão do tempo. Nessa quinta-feira, o dia será com pancadas de chuva em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Serra do Rio de Janeiro, Sul e Triângulo Mineiro. Grande parte do Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso, em grande parte da região norte, centro-sul do Maranhão e centro do Piauí. Chove no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Chuvas isoladas também ocorrerão no litoral de São Paulo. A partir da tarde, as pancadas de chuva ocorrerão no norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
A vez do consumidor.
Comprar pela internet é cada vez mais comum e, por isso, as pessoas estão cada vez mais sujeitas a fraudes e golpes. A segurança digital é o tema da reportagem de Beatriz Arcoverde.
O consumidor está cada vez mais sujeito a fraudes, principalmente quando faz uma compra pela internet ou pelo telefone. Alguns sites exigem que o internauta preencha um cadastro para navegar. Estes dados ficam disponíveis na rede mundial e podem ser usados por estelionatários. O alerta é do professor de Direito Digital da Faculdade Mackenzie, Renato Leite Monteiro.
Um caso interessante, que foi até investigado pelo Ministério Público Federal, foi do site Tudo Sobre Todos, em que bastava colocar o nome da pessoa e era possível obter o CPF, a RG, o nome completo dela, o endereço e até mesmo dados de seus familiares. A forma mais adequada de proteção é o consumidor pensar duas vezes antes de fornecer tais informações sobre ele.
O especialista explica que a legislação permite que as empresas realizem vendas por telefone ou pela internet. Conforme Renato Monteiro, o consumidor deve sempre verificar se informações pessoais estão à disposição na internet.
Não é que o consumidor não tem ferramentas para se proteger. Só que se ele não se importar com essa proteção, se ele não fizer nada ou não tiver conhecimento, infelizmente não adianta ter nada na legislação. Essas práticas continuarão ocorrendo.
Pesquisa recente da Serasa Experian sobre fraudes mostra que quase 2 milhões de tentativas de roubo de identidade foram processadas em 2015, em todos os setores da economia. Com produção de Salete Sobreira, de Brasília, Beatriz Arcoverde.
Momento do Esporte.
Com Bruno Mendes.
O São Paulo saiu na frente do Atlético Mineiro na briga por uma vaga nas semifinais da Taça Libertadores da América. O tricolor venceu o Galo por 1-0 com gol de Michel Bastos e vai para o jogo da semana que vem em Belo Horizonte com a vantagem do empate. Para o Galo, só a vitória interessa, Pela Copa do Brasil, jogo de ida da segunda fase da competição. Jogando em Curitiba, o Paraná de virada venceu a Chapecoense por 2-1. Em Caxias do Sul, o Juventude bateu o Curitiba por 1-0. Em São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa perdeu para o Figueirense por 2-1. O Santos venceu o Galvez no Acre por 3-0 e se classificou para a terceira fase. O Ceará foi interior catarinense e venceu Joinville por 1-0. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, o Ipiranga passou pelo Aparecidense de Goiás por 3-1. No Piauí, o River perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0. Em Cuiabá, Dom Bosco e Atlético Paranaense empataram em 2-2. Em Belo Horizonte, América Mineiro e Bahia empataram em 0-0. Mesmo placar de Portuguesa e Vitória, que jogaram na capital paulistana. No interior baiano, o Santa Cruz eliminou o Vitória da Conquista ao bater o adversário por 2-0. E jogando em Maceió, o Vasco venceu o CRB por 1-0. De Brasília, Bruno Mendes.
Acompanhe a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com Eurico Tavares.
A caminho dos Jogos.
O Brasil tem 23 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. A primeira conquistada foi no tiro esportivo, com Guilherme Paraense em 1920, na prova de tiro rápido com pistola. Até hoje, conquistamos medalhas de ouro em 9 modalidades esportivas, das quais a vela lidera com 6 medalhas, seguida do atletismo e vôlei de quadra com 4 medalhas de ouro cada. O judô tem 3, o vôlei de praia 2. Ginástica artística, tiro esportivo, natação e hipismo com 1 de ouro cada. Faltam 85 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 118 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
E termina aqui o Repórter Brasil. Voltaremos amanhã aos trabalhos técnicos de Rafael Tomás, com edição de Ana Lúcia Caldas, Beatriz Arcoverde, Carmesina Mascarenhas e Juliana Russomano. Coordenação André Helen Alves e Leandro Martins. Gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa, com apresentação de Dilson Santa Fé. Muitíssimo obrigado pela audiência e um ótimo dia. Até amanhã.
Repórter Brasil.
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 Um serviço do Rádio Jornalismo da empresa Brasil de Comunicação, com emissoras públicas de todo o país. Música.